começar aqui, nós vamos meditar nos dois primeiros versículos do capítulo 2 da epístola de 1 João. Eu gostaria de começar com uma pergunta para os irmãos. Quantos aqui gostam da comida da avó? Levantem a mão. Eu gosto da comida da minha avó. Minha avó cozinha muito bem. Acho que todos aqui gostam da comida da avó, né? Comida da avó tem um tempero especial, né? Acho que as mães, quando elas se tornam avós, acontece alguma coisa que a comida delas fica melhor ainda, né? É uma coisa curiosa. E eu me lembro que há algum tempo, meus familiares, nós nos reuníamos já aos domingos na casa da minha avó, onde nós comemos ali um banquete, né? Então, macarrão, bife, um banquete bem saboroso. E, eventualmente, quando você tem assim, um banquete muito gostoso, principalmente a comida da sua avó, você, às vezes, exagera um pouquinho na dose, né? Você acaba comendo demais. Não só você, como todos os seus parentes ali. E, então, você exagerou, você precisa tomar um sal de frutas. Certo? Sal de frutas. Acho que todos já passaram por essa experiência de exagerar um pouco na comida e precisar tomar um sal de frutas. Pois bem, você está lá naquele almoço de domingo gostoso na casa da sua avó, você exagera na comida e toma um sal de frutas. Você está arrependido, eu exagerei na comida. Mas no domingo seguinte, o que você faz? Exagera de novo. E para onde você apela? O sal de frutas. Você pede o sal de frutas. E domingo após domingo você exagera aí? Sal de frutas. Eu creio que alguns crentes, esse ciclo de comer demais, arrepender-se, tomar o sal de frutas e repetir de novo no domingo seguinte, eu creio que esse ciclo possa ilustrar o modo como algumas pessoas lidam com o perdão de Deus. Eles se esbanjam em seus pecados conscientemente, imaginando que depois eles podem tomar o sal de frutas do perdão divino. Eles conscientemente se esbanjam em seus pecados e então eles apelam para o sal de frutas do perdão divino. E dia após dia eles se arrependem dos seus pecados e depois cometem o mesmo pecado, se arrependendo depois, pensando que o perdão de Deus é como um sal de frutas. Mas se nós pensamos assim acerca do perdão de Deus, significa que nós temos um conceito errado acerca do perdão que Deus nos dá. Em primeiro lugar, o perdão acaba não tendo valor para nós, afinal nós caímos em nosso pecado constantemente. O nosso arrependimento parece não ser sincero. A nossa luta contra o pecado é real, mas nós sempre caímos no mesmo pecado de maneira voluntária. As pessoas nos almoços de domingo comem mais do que devem voluntariamente. Então, o perdão acaba não tendo valor para nós. Nós também menosprezamos a ofensa do pecado, afinal, não custa nada para Deus nos perdoar novamente. Ah, eu pequei agora, mas com certeza Deus vai me perdoar. Afinal, Ele é um Deus bom. Um Deus que perdoa os seus filhos, Ele vai me perdoar. Então nós menosprezamos a ofensa do pecado e nós esquecemos, principalmente, da santidade de Deus. Ah, mas foi um pecadinho tão pequeno que eu cometi, não tem problema, Deus vai me perdoar. E nós nos esquecemos que a santidade de Deus, ela é infinita. O mínimo pecado ofende muito a Deus, porque Deus é o santo, 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 triplamente santo. Mas o apóstolo João, nesses dois versículos que o Isaac leu, ele mostra que o crente verdadeiro não age dessa forma. O crente verdadeiro, ele não é negligente ou ele não é imprudente quando reflete acerca do perdão de Deus. Ele tem a certeza de que ele será perdoado, mas essa certeza transforma a vida dele. A certeza de ser perdoado transforma a vida do verdadeiro cristão. E é isso que eu gostaria de defender aqui com os irmãos, de explorar aqui com os irmãos nesses dois versículos ao longo desta noite. E João começa no versículo 1 do capítulo 2 dizendo: meus filhinhos. Essa linguagem amorosa de João é característica dele, ele é conhecido como o apóstolo do amor, e é muito gostoso nós lermos isso, é como se nós estivéssemos lendo uma carta de amor para nós, a carta de um pai que nos ama muito e está escrevendo acerca do modo como nós devemos viver. Isso demonstra o cuidado e a atenção paternal de João. Como eu disse, ele é o apóstolo do amor. Isso mostra o seu cuidado pelo seu rebanho, aqueles crentes que estavam na região da Ásia Menor. Mas não somente isso, João usa aqui não somente filhinhos, ele fala meus filhinhos. Esse pronome possessivo pode indicar também a responsabilidade que João tinha para com aqueles crentes. Significa dizer que João reconhece que eles são seus filhos no sentido espiritual. Ele mostra assim a sua autoridade apostólica diante daqueles crentes. Ele tem o cuidado, a atenção com aqueles amados irmãos dele, que aceitaram o Evangelho através da sua pregação, mas além disso ele mostra a sua autoridade apostólica. Ele mostra assim a sua responsabilidade através do ensino que ele está transmitindo para aqueles crentes. E tendo em mente que a certeza do perdão transforma a vida do verdadeiro cristão, eu gostaria de demonstrar nos versículos aqui três efeitos práticos do perdão divino. São três S's, certo? Para nós memorizarmos de maneira fácil. Três S's. Três efeitos práticos do perdão divino. E o primeiro efeito prático, o primeiro S, é que o perdão divino produz santidade. Vamos ler o texto aqui, o versículo 1. Diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Paremos aí. A expressão estas coisas pode ser ampliada para a epístola em geral. João está dizendo que ele está escrevendo a epístola, sua epístola àqueles crentes, para que eles não pequem. De fato, João está preocupado com a vida de suas ovelhas e tudo o que João escreve aqui serve para que eles tenham uma vida mais santa. Então nós podemos ampliar com segurança essa expressão para a epístola toda, não somente para os versículos que nós estamos estudando. Além disso, nós também podemos ampliar mais ainda quando nós pensamos que a palavra de Deus como um todo, ela serve para que nós possamos viver uma vida santa. O Salmo 119:11 diz que guardei no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Nós guardamos as instruções de Deus em nosso coração para que nós não pequemos. Então, esta expressão de João, para que escrevo isto para que vocês não pequem, pode se aplicar à epístola que ele está escrevendo, mas nós, tendo em mente, tendo em vista a revelação geral de Deus ao longo de toda a Escritura, podemos ampliá-la para a Bíblia toda, dizendo que a Bíblia tem o propósito de nos proporcionar os meios para vivermos uma vida santa. Mas apesar dessa ampliação ser possível, o texto não exclui isso, apesar de nós podermos fazer isso, tendo em mente outros conceitos bíblicos acerca da infalibilidade da Bíblia, da inerrância da Bíblia, nós precisamos compreender a linha de pensamento que João está traçando aqui. João ele está escrevendo um texto corrido, é uma carta, então ele tem uma linha de pensamento que ele está desenvolvendo. E quando ele diz, estas coisas os escrevo, nós precisamos pensar no que está imediatamente antes dessas palavras. E o que nós estudamos na nosso último estudo em 1 João foi acerca da confissão de pecados e da certeza de perdão. Nós vimos que, vamos ler os versículos 8, 1 João 1:8, vamos entender ao que João está se referindo quando ele diz estas coisas. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas. Então, estas coisas, num primeiro momento, se refere ao que João acabou de escrever, que é acerca da confissão de pecados e a certeza do perdão. Provavelmente, João, quando escreveu isso, essa verdade acerca da certeza do perdão, quando nós confessamos o nosso pecado, João pode ter pensado que isso poderia gerar alguns conceitos equivocados na mente dos seus leitores. E ele fala que ele escreveu exatamente isso para que eles não pecassem. Diante da certeza de perdão, quando nós confessamos o nosso pecado, o crente ele não vive de maneira libertina. Paulo parece que também tinha esse conceito muito claro quando ele escreveu aos Romanos. Vamos abrir rapidamente em Romanos, no capítulo 6. Vamos reforçar essa verdade de que o verdadeiro cristão, diante do perdão de Deus, o perdão de Deus gera nele santidade. É comum nós pensarmos que agora que eu vou ser perdoado de qualquer maneira, eu vou pecar à vontade, eu tenho certeza do perdão de Deus. Mas João fala, não, pelo contrário, eu escrevo isso, eu dou essa certeza para vocês, para que vocês não pequem. Então João está lutando contra a libertinagem que poderia surgir em virtude desse conceito de que Deus com certeza perdoaria os seus filhos. E vejam o que Paulo diz em Romanos, no capítulo 6, os versos de 1 a 4. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Vejam o versículo 1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Qual a resposta de Paulo? Sim, claro. Agora que você tem a certeza do perdão, peque à vontade. Você está livre para pecar. Você tem carta branca para cometer todos os pecados que você quiser, porque você tem certeza do perdão. É isso que Paulo diz? Não. Ele fala, de maneira nenhuma. É uma expressão enfática, de modo algum. Vocês morreram com Cristo. O modo antigo de viver de vocês passou e agora vocês vivem para Cristo. Assim como Cristo ressuscitou, vocês agora têm uma nova vida em Cristo. Vocês não devem viver libertinamente. Vocês não devem viver guiados pelos seus próprios desejos, não, porque Cristo comprou vocês. Dessa forma, Paulo faz coro com João, dizendo que a certeza do perdão não nos permite viver os nossos desejos, não nos permite viver uma vida pecaminosa. Voltemos agora para 1 João. Seus irmãos se lembram qual era o inimigo que João está atacando aqui na sua epístola? Os irmãos se lembram? O gnosticismo. Muito bem. E quando João escreve este primeiro versículo, ele faz um ataque direto à vida imoral dos mestres gnósticos. Nós precisamos lembrar um pouco, uma revisão rápida, acerca do que o gnosticismo pregava. Ele dizia que a matéria era essencialmente má e o espírito era essencialmente bom. Que nada do que nós fazemos aqui, com os nossos corpos, se reflete na esfera espiritual, porque o espírito ele é inviolável. Tudo que nós fazemos não reflete na nossa esfera espiritual. Por isso eles cometiam os mais diversos pecados, sob a premissa de que o que eu faço no meu corpo não vai afetar a minha condição espiritual diante de Deus. Porque a matéria é essencialmente má. A matéria já está perdida. Não adianta eu tentar fazer ela ser boa, porque ela não é. Ela é essencialmente má. Mas João ataca isso. Porque os falsos mestres usavam a sua doutrina deturpada para justificar os seus pecados. Eles falavam, ah, como a matéria não significa nada, como o meu corpo não significa nada, eu posso pecar à vontade com ele. Eu posso fazer o que eu quiser. E João fala, não. João mostra que a doutrina bíblica ela faz justamente o oposto, ela gera santidade. E nós vemos isso ao longo de toda a Bíblia. Paulo nos orientando a cuidarmos do nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo, a usarmos o nosso corpo de maneira honrosa. Então os mestres gnósticos estavam sendo totalmente atacados por João quando ele diz que ele está escrevendo essas coisas para que aqueles homens não pecassem, para que aqueles crentes não pecassem. Porque os mestres gnósticos usavam a sua doutrina para justificar os seus pecados. Mas João fala, não, a doutrina bíblica ela não serve para isso. Ela serve para produzir santidade nos crentes. Nós podemos cometer um erro de subestimar o pecado, subestimar o poder do pecado. Isso gera uma vida libertina em nós. O texto aqui, ele se refere a atos de pecado, não necessariamente a uma vida habitual de pecado. Isso até porque o próprio João combate esse modo de vida libertino no capítulo 1 do versículo 6. Vejam aí, capítulo 1, versículo 6 diz assim, se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ora, se você vive de uma maneira libertina, se você vive de uma maneira que não considera a santidade de Deus, você está andando em trevas, logo você não é crente, você não desfruta da comunhão com Deus. Então, dessa forma, João aqui ele combate a ideia gnóstica, de que a doutrina, combate a doutrina gnóstica de que aquilo que se faz no corpo não tem efeitos no espírito, na esfera espiritual. João fala, não, pelo contrário, a doutrina bíblica ela mostra que nós temos que ser santos. A doutrina bíblica ela existe para que nós vivamos de uma maneira santa. E João enfatiza ainda mais que aqueles que andam em pecado, aqueles que andam em trevas constantemente, eles não são crentes, como ele disse no capítulo 1, no versículo 6. Nós não podemos subestimar o poder do pecado, irmãos. Nós podemos cair em dois erros. O primeiro é quando nós subestimamos o poder do pecado. E é praticamente como se nós dessemos carta branca ao pecado. Como se nós dissessemos assim, ah, o pecado não é tão maligno assim. O pecado não ofende tanto a santidade de Deus assim. Então, alguns pecados ali não tem problema. Nós estamos subestimando o pecado. E o outro erro é quando nós superestimamos o pecado. Quando nós colocamos o pecado acima da obra de Cristo. E aquela culpa, nós sentimos uma culpa que nós falamos, não, nem mesmo a obra de Cristo pode tirar essa culpa de mim. Nós podemos cair nesses dois erros. E nesse primeiro versículo, nesse primeiro trechinho, João nos orienta a lembrar-nos de que as Escrituras, especificamente a certeza do perdão que nós temos, ela deve produzir em nós santidade. E isso comprova que a certeza de ser perdoado transforma a vida do verdadeiro cristão. Se você é um crente, se você é um perdoado pelo Senhor Jesus, a sua vida será diferente. Você não vai olhar para o perdão de Deus de maneira negligente, você não vai olhar para o perdão de Deus de maneira imprudente. Você vai olhar e você vai falar, isso tem que gerar em mim santidade. E esse é o nosso primeiro efeito prático, o nosso primeiro S, S de santidade. Entretanto, João continua. Nós estamos determinados aqui pela santidade agora, certo? Nós vamos buscar uma vida santa, nós estamos determinados a isso. Nós vamos acordar de manhã e falar, hoje eu vou ser santo, vou lutar contra os meus pecados e vou vencer. Como dizem aí, vou tomar a posse da bênção hoje, né? Vou determinado, vou ganhar, o pecado não vai me derrubar hoje. Estamos determinados nisso, porque João, com a certeza do perdão, João nos incentiva a isso, para que nós vivamos uma vida santa. Mas, entretanto, João continua o versículo. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar. João não tem paciência com perfeccionistas profissionais. João sabe que somos pecadores, somos falhos, somos caídos. João não tem paciência com os gnósticos que se dizem perfeitos. João não tem paciência com eles. Ele olha para aqueles homens e fala: vocês são loucos. Eu sei que vocês são pecadores, vocês sabem que vocês são pecadores. Vocês estão falando uma tremenda de uma mentira, porque é impossível que nós, homens caídos, não tenhamos pecado. João não tem paciência com esse perfeccionismo profissional. E é quando pecamos que nossa certeza na busca pela santidade se converte em uma dúvida. Será que eu realmente sou um salvo? Será que eu realmente fui perdoado? Porque eu pequei agora. João, a certeza de perdão, a certeza da salvação que eu tinha acabou de se tornar uma dúvida, porque eu cometi um pecado. Eu deveria estar vivendo uma vida santa, mas eu cometi um pecado. A nossa certeza se torna dúvida, a nossa convicção, insegurança. Poxa, será que Deus vai me perdoar agora? Será que eu tenho a certeza do perdão de Deus ainda? Porque agora eu pequei. Eu estava convicto de que eu iria viver uma vida santa que agradaria a Deus, mas eu pequei. O nosso vigor se vai pelas nossas mãos. Nós estávamos totalmente dispostos a naquele dia, enfrentarmos, lutarmos contra o nosso pecado e vencermos. Mas nós caímos em um pecado. E agora? Será que, no lugar daquela paz, nós não passamos a sentir uma culpa tremenda? Aquela culpa que Davi narra no Salmo 51? Aquela culpa que machuca o seu corpo, que faz os seus ossos doerem. Todo aquele cenário de convicção agora se torna um cenário apagado. Nós pecamos. Nós, diante da santidade de Deus, diante do perdão, da salvação que Deus nos oferece, nós pecamos. E agora? A santidade de Deus confronta o nosso pecado, expõe o nosso erro. Nós já vimos isso, os crentes eles têm a verdade em si. Toda vez que acontece algum desvio, a verdade apita, fala com uma comparação. Olha, o que você fez não está condizendo com a verdade que habita em você. Você infringiu a lei de Deus. Você ofendeu a sua santidade. Isso expõe o nosso pecado, nos trazendo mais culpa. Além disso, surge nesse tribunal uma figura que nós conhecemos muito bem. Um dos nossos maiores inimigos, Satanás. O acusador implacável. Ele olha a nossa ferida de pecado, ele cutuca aquilo, ele expõe aquela ferida e fala: tá vendo, Deus? Esse seu filho não é nada. Esse seu filho não conseguiu lutar contra esse pecado, ele caiu. E ele fere, ele mexe na nossa ferida, ele mostra, expõe a nossa ferida. Se já não bastasse nós sermos comparados ao padrão que é a santidade de Deus, isso já nos traz culpa. Nós temos ainda um promotor que nos acusa diante de Deus nesse tribunal. Ele fala: esse seu filho está perdido. Ele pecou. Olha aqui o pecado dele, olha essa ferida. Então, o nosso sentimento de convicção vai embora. Mas e agora? Eu pergunto para os irmãos. Estamos perdidos? Nunca mais vamos ser reconciliados com Deus, porque nós pecamos? Nós perdemos a nossa salvação, nós nunca mais seremos restaurados? Nós nunca mais estaremos novamente num relacionamento com Deus, porque nós pecamos? Porque, afinal de contas, nós deveríamos estar vivendo uma vida santa, mas nós caímos em pecado. A santidade de Deus mostra isso, a palavra de Deus nos confronta, nós pecamos. Satanás está mostrando o nosso pecado diante de Deus e nós estamos com um sentimento horrível de culpa, um sentimento, um fardo enorme em nossas costas e nós pensamos: não tem mais jeito, não tem mais jeito. Deus não vai me perdoar. Mas então, nós somos surpreendidos com a continuação do versículo. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai. Algumas versões trazem um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. E esse constitui o segundo efeito prático da certeza do perdão de Deus em nossas vidas. Esse segundo efeito, esse segundo S, é o S de segurança. Vejam o versículo 1 da Epístola de João, o capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós estudamos isso da última vez que nós meditamos na primeira epístola de João. Isso significa que nós temos um advogado de defesa junto ao Pai. A palavra grega utilizada aqui para advogado ou intercessor é exatamente alguém que se coloca ao lado para prestar ajuda. Parácletos. Alguém que se coloca ao nosso lado, que intercede por nós. E esse intercessor, ele está prestando isso diante do Pai. Ele está fazendo isso por nós diante do Pai. Esse termo é utilizado apenas por João, Parácletos. É utilizado apenas por João. No Evangelho de João aparece 4 vezes e aqui aparece uma. No Evangelho de João é traduzido por Consolador. Os irmãos provavelmente se lembram da referência onde aparece essa palavra. Quando Jesus fala acerca do Espírito Santo, diz que ele iria para o Pai, mas ele enviaria o Parácletos, o Consolador, ou Conselheiro, como algumas versões trazem. Isso significa, como eu já disse, que alguém colocado ao nosso lado para nos ajudar. O Espírito Santo, no Evangelho de João, ele defende a causa de Cristo em nós, diante do mundo hostil. Porque o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Ele intercede por nós, de maneira que, diante do mundo hostil, ele atua, convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós não temos só o Espírito Santo como Consolador. Tanto que Jesus, quando se refere ao Espírito Santo, diz: eu enviarei outro Consolador. Ou seja, Jesus é um intercessor, o Espírito Santo é um intercessor, mas, da mesma forma que o Espírito Santo intercede em nós diante de um mundo hostil, Jesus intercede por nós diante de Deus. O Espírito Santo defende a causa de Cristo diante do mundo e Jesus defende a nossa causa diante de Deus. Além disso, se nós continuarmos o versículo, diz assim: temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Isso tem duas implicações. A primeira implicação, a mais óbvia e totalmente correta nesse contexto, é um atributo moral. Jesus é justo, ou seja, tudo que ele faz é santo, nada do que ele decreta é errado. A sua vida aqui na Terra foi santa, sem pecado algum, porque ele é justo. Os seus decretos hoje são justos. Tudo que ele determina é justo. Essa é a primeira implicação lógica quando nós lemos um título desse, Jesus Cristo, o Justo. Mas isso também contrasta com o que João está falando acerca do pecado. João está falando que nós não somos perfeitos, mas ele mostra um intercessor que é perfeito. Ele fala: olha, vocês vão pecar. Se alguém pecar e vocês vão pecar, não se desesperem. Nós somos falhos, mas nós temos um intercessor diante de Deus que compra, que luta pela nossa causa e ele é justo. Os seus decretos são santos, a sua vida é santa e ele está diante do Pai. Mas além desse atributo moral, existe também a implicação disso ser um título. Um título que era utilizado para Jesus no começo da igreja cristã. No começo da igreja, nós vemos isso no livro de Atos diversas vezes, as pessoas se referiam, os crentes se referiam a Jesus como sendo o justo. O que significa dizer isso? Além do atributo moral, essa questão que nós já vimos aqui, Jesus é considerado justo diante de Deus. Por quê? Porque ele cumpriu totalmente a sua obra redentora. Jesus Cristo veio à Terra com um objetivo e isso foi cumprido. Ele ressuscitou ao terceiro dia e com isso ele confirmou a satisfação divina diante do pagamento que foi realizado. Nada mais está pendente. Jesus é o justo, não somente como atributo moral, mas também como posição, como um título. Ele realizou a sua obra completamente. Ele está diante de Deus agora sendo o justo. E ele intercede por nós. E por ser justo, ele é qualificado para interceder por nós diante do Pai. Afinal, Deus é triplamente santo. Santo, santo, santo. Nós não poderíamos interceder diante de Deus. Isaac, você que é advogado, você não poderia interceder por nós diante de Deus. Porque você não é santo, você não é justo. Todos nós somos pecadores. Nem o melhor advogado, o mais bonzinho, o que ajuda os pobres, nenhum poderia interceder a nossa causa diante de Deus. Porque apenas Jesus é santo e somente assim, ele sendo justo, ele pode estar diante de Deus e defender a nossa causa. Porque Deus não pode conviver com o pecado. E apenas Jesus não tem pecado para estar diante do Pai e interceder por nós. Mas Cristo não defende que nós somos livres de culpa. Pelo contrário, ele mesmo diz em Lucas, no capítulo 18, que não existe nenhum homem que seja bom. Então, como é essa defesa de Jesus? Nós conhecemos alguns casos de advogados que defendem causas mentindo. Eles sabem que o cliente dele é culpado, mas diante do juiz eles falam que não, meu cliente é inocente. Ele foi pego com 50 quilos de droga, mas não, meu cliente é inocente. Colocaram isso por acidente no carro onde ele estava. Meu cliente é inocente, mesmo sabendo que aquele homem era culpado. Será que Jesus faz isso por nós? Será que Jesus chega diante de Deus e fala, olha, eles não são culpados não, eles não são culpados. Eles estão aqui, mas esse pecado é tudo culpa de Satanás. Satanás, olha, ele faz uns trabalhinhos que eu vou te contar, viu? Ele adora colocar culpa onde não tem. Olha eles são tão bonzinhos, eles não fazem nada de mal. É assim que Jesus nos defende diante de Deus? De forma alguma, porque ele mesmo disse que não existe um homem bom. Então, como é essa defesa diante de Deus? Ele não poderia ignorar o nosso pecado, porque ele mesmo é santo. E diante de um juiz santo, onisciente, como nós já vimos anteriormente na Epístola de João, nós não podemos negar o nosso pecado. Tanto Deus, como Jesus Cristo, também Deus, sabem da realidade pecaminosa do homem. Jesus intercede por nós, mostrando as suas próprias mãos feridas e o seu sangue que foi vertido na cruz. A intercessão de Cristo não está nos nossos méritos, porque Cristo sabe que nós somos pecadores. Cristo sabe que nós não temos capacidade de nos colocar diante de Deus e defender a nossa causa. Mas então ele mostra as suas mãos feridas e fala, Senhor, Pai, eu estou intercedendo por eles, mas não olhe os méritos dele, olhe os meus. Olhe a obra que eu realizei, veja as minhas mãos feridas, veja o sangue que eu derramei na cruz. Os méritos não estão neles, os méritos da obra estão em mim. Olhe o que eu estou intercedendo por eles. Eu estou intercedendo pelos meus méritos e não pelos méritos deles. João Calvino, certa vez, disse que a intercessão de Cristo é a continuada aplicação de sua morte à nossa salvação. Isso não significa que Cristo morre todos os dias ou que Cristo morre todos os momentos em que nós pecamos, mas significa que a obra de Cristo foi completa e eficaz. A vida santa de Cristo, a vida justa que Cristo teve, que o habilita para interceder diante de nós, porque ele é santo, ele está intercedendo por nós. O fato de Cristo ter vivido uma vida santa e completado a sua obra faz com que ele possa estar diante do Pai e interceder por nós e nos trazer segurança. Esse é o nosso S, o nosso segundo S. O primeiro S era o S de santidade. E o segundo S é o S de ser segurança. Nós temos um advogado diante de Deus. Ele completou a sua obra aqui. A sua obra foi eficiente, a sua obra foi eficaz. De fato, Cristo pagou pelos nossos pecados. A obra de Cristo foi completa e isso traz segurança aos nossos corações, porque nós lutamos contra o pecado. Isso nos angustia. Mas nós também sabemos que diante de Deus nós temos um intercessor justo e que Ele está lá nos defendendo. Basta confessar os nossos pecados, crer na obra desse advogado justo, que, diga-se de passagem, nunca perdeu nenhum caso. Acho que Jesus é o único advogado que nunca perdeu nenhum caso. Todos que foram até ele, pedindo perdão, confessando os seus pecados, reconhecendo a sua pecaminosidade, reconhecendo a sua eterna perdição, todos que chegaram diante dele e viram nele o seu Salvador, eles estão seguros em Cristo. Porque aqueles que estão na mão de Cristo não podem sair dali de maneira nenhuma. Cristo segura, Cristo intercede, ele defende a nossa causa diante do Pai. E isso comprova que a certeza de ser perdoado transforma a vida do verdadeiro cristão. João está defendendo aqui que a certeza que nós temos acerca do perdão não deve gerar em nós uma vida de pecado, não deve gerar em nós uma vida marcada por hábitos pecaminosos, não deve gerar em nós uma vida libertina. Pelo contrário, deve gerar em nós uma vida santa, deve gerar em nós uma vida de segurança em Deus. Ao contrário do medo que nós tínhamos quando estávamos perdidos, sem saber o que aconteceria conosco depois da morte, agora nós temos segurança. Segurança de que Jesus está intercedendo por nós neste exato momento. Quando nós caímos em pecado, que nós confessamos o nosso pecado, imediatamente Jesus intercede diante de Deus, mostra as suas feridas e fala, Pai, eu paguei o preço desse pecado. Está pago, está quitado, a minha obra foi completa, a minha vida santa e a minha morte na cruz permite que eu interceda diante do Senhor e permite que aquele homem, aquela mulher sejam perdoados. Quão segurança isso traz para a gente. Quantos nossos corações se deleitam nisso. Nós não precisamos ter medo. Isso não significa também que nós precisamos novamente, nós devemos novamente ter uma vida marcada pelo pecado. Visto que agora o Senhor nos comprou pelo seu sangue. Como Paulo disse, nós devemos viver agora para Ele. Não viver da maneira que nós queremos, entregue aos nossos desejos. Pelo contrário, essa segurança, ela cria em nós santidade, porque ela não se baseia em nossos próprios méritos, mas nos méritos de Cristo. Mas se não bastasse interceder por nós, se não bastasse Jesus interceder por nós diante do Pai, Jesus também como advogado divino, sofreu a nossa condenação. Ele sofreu a condenação em nosso lugar. Vejam o que diz o versículo 2 do capítulo 2 de 1 João. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. O terceiro S que nós devemos lembrar como efeito prático acerca do perdão de Deus é que o perdão divino nos lembra o significado na nossa salvação. O primeiro S é o S de santidade. O segundo S é o S de... E o terceiro S é S de significado. Significado da nossa salvação. Quando nós estamos diante da realidade do perdão divino, da certeza do perdão divino, nós devemos lembrar do significado da nossa salvação. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Propiciação é um termo usado no Antigo Testamento para designar ofertas sacrificiais para o perdão de pecados. Nós podemos ver isso em Levítico 4. Vamos abrir lá rapidamente, Levítico capítulo 4. Vamos entender melhor essa palavra. Algumas versões trazem a palavra expiação, outras trazem propiciação. São palavras que têm um significado teológico razoavelmente próximos. E a propiciação é um termo adequado ao que João está desenvolvendo aqui, a linha de pensamento que João está desenvolvendo. Então, Levítico, capítulo 4, vamos entender como a palavra propiciação era usada no ambiente do Antigo Testamento. Levítico 4, capítulo, o versículo 14 até o 20, diz assim: quando tiver consciência do pecado que cometeu, a comunidade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda do encontro. As autoridades da comunidade porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e o novilho será morto perante o Senhor. Então o sacerdote ungido levará um pouco de sangue do novilho para a tenda do encontro, molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. Porá o sangue nas pontas do altar que está perante o Senhor na tenda do encontro e derramará todo o restante do sangue na base do altar dos holocaustos, na entrada da tenda do encontro. Então retirará toda a gordura do animal e a queimará no altar. Vejam agora o versículo 20. E fará com este novilho como se faz com o novilho da oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará propiciação por eles. E o que acontecerá? Eles serão perdoados. No contexto do Antigo Testamento, no contexto das cerimônias do Antigo Testamento, a propiciação estava relacionada ao perdão de pecados. E teologicamente, nós podemos pensar na propiciação a que João está se referindo como sendo o ato de aplacar a ira de Deus diante do pecado. Ao contrário do conceito pagão, nós vemos isso muito em filmes, aqueles filmes que falam de mitologia grega, nós vemos que sempre é levado um holocausto, um sacrifício para os deuses, para que os deuses possam ficar menos irados. É comum nós vermos isso em filmes, porque isso era comum naqueles dias. Era comum dos rituais pagãos eles pensarem na propiciação como sendo uma maneira de acalmar as divindades, como sendo uma maneira de acalmar os deuses, satisfazer os caprichos arbitrários e os gostos pessoais daqueles homens, deuses. Nós vemos isso ao longo dos filmes, nós vemos isso na literatura daquela época, rituais que usavam a propiciação nesse sentido, mas, ao contrário da propiciação da maneira pagã, João demonstra aqui a propiciação cristã visando a satisfazer a justiça de Deus. Por que nós precisamos, de alguma forma, aplacar a ira de Deus? Por que a ira de Deus precisa ser aplacada? Por causa do pecado. Deus é um Deus triplamente santo, não pode conviver com o pecado. O pecado é um estado de rebeldia contra Deus. Deus poderia fechar os olhos para isso? De maneira nenhuma. Deus não poderia dar uma de cego diante do pecado da humanidade. A humanidade precisa pagar por sua rebeldia. E Deus está irado com o homem. As pessoas pensam que Deus está tranquilo com o homem, né? Ah, Deus está olhando para a humanidade com um grande sorriso porque nós estamos evoluindo, né? A humanidade está crescendo, apesar dos problemas todos têm, mas Deus está feliz conosco. Mentira! Deus está bravo com a humanidade. Deus está bravo com os pecadores que estão rebeldes. Pecadores estão rebeldes, é um estado de rebelião contra Deus. Eles voltaram as costas para o Deus Santo, como diz Isaías. Vamos abrir rapidamente no livro de Isaías, no capítulo 1, onde ele mostra o estado de perdição do homem essa rebeldia do homem que de Deus está irado com ela. Isaías, o capítulo 1. Vamos ler o versículo 2. Ouçam, aos céus, escute a terra, pois o Senhor falou: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O bom reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura de seu proprietário. Mas Israel nada sabe, e o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o santo de Israel e o rejeitaram. Nós não estamos rebeldes apenas com uma pessoa qualquer. Nós não estamos rebeldes contra alguém que tanto faz, tanto fez diante da nossa vida. Não, nós estamos rebeldes com aquele que é o santo de Israel. Nós estamos rebeldes contra alguém que é triplamente santo, contra alguém que os seus olhos não podem ver o pecado. Ele não pode conviver com o pecado. E nós estamos rebeldes contra ele. É algo absurdo. O estado de perdição eterna é um estado absurdo, é um estado ilógico. Nós estamos diante de um Deus que é santo e nós estamos nos rebelando contra ele. E Deus precisa, de alguma maneira, punir isso. E qual é a punição para o pecado? Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Nós precisávamos morrer. E não somente uma morte física, mas uma morte eterna. Eternamente separados de Deus por conta do nosso pecado. Essa é a realidade do homem. E Deus está irado com o homem por causa dessa realidade. Mas ao contrário do conceito pagão de propiciação, que visava satisfazer os caprichos dos deuses, João mostra aqui que a propiciação cristã, ela não visa satisfazer um capricho de Deus. Não visa satisfazer um gosto pessoal de Deus. Ah, eu não gosto que vocês tenham esses rituais. Não. A propiciação cristã, ela visa satisfazer a justiça de Deus, porque nós estamos rebeldes. E Deus, sendo um juiz justo, não pode ficar indiferente a isso. Além disso, o verso 4 de 1 João 4:10, mostra que, ao contrário dos rituais pagãos, dos rituais de propiciação pagãs, que não eram sempre voluntários, muitas vezes eles eram forçados, as pessoas iam contra suas vontades, João mostra aqui que este foi um ato voluntário, não de pessoas, porque ninguém poderia fazer isso. Nenhum de nós estaria habilitado para morrer por outro. Nós temos os nossos próprios pecados. Nós precisamos quitar a nossa dívida com Deus para então pensarmos em quitar a dívida dos outros, mas nós não conseguiríamos nem mesmo quitar a nossa. Nós ficaremos perdidos pela eternidade. Mas João mostra que a propiciação que Cristo fez por nós, ele é a propiciação, foi voluntária. Vejam o que diz capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A propiciação que Jesus realizou por nós na cruz não foi um ato forçado. Jesus mesmo disse diversas vezes nos evangelhos que ele dava a sua vida e ele dava voluntariamente. Ninguém poderia forçá-lo aquilo. E João mostra que isso foi um ato voluntário de amor. A propiciação pelos nossos pecados, aquilo que aplacou a ira de Deus, aquele que suportou os pecados em nosso lugar, fez isso de maneira voluntária. Não foi forçado por isso. Ele fez isso por amor. Nós somos salvos, portanto, de quê? Nós ouvimos muito isso, né? As pessoas falando: ah, Jesus te salva. Ah, legal. Jesus te salva de uma vida miserável? De uma vida espiritual miserável? Sim, Jesus concede comunhão com os irmãos, de fato. Jesus nos salva de uma vida sem objetivo? Sim, nós temos agora um objetivo, o objetivo de glorificar a Deus, de viver para a honra dele. Mas Jesus nos salvou de algo muito pior. Jesus nos salvou de algo muito maior. Certa vez, existe um teólogo norte-americano, o sobrenome dele é Sproul, e perguntaram, ele ouviu, na verdade, as pessoas comentando acerca disso. Ah, Jesus te salva, Jesus te salva, Jesus te salva. E aquilo ficou na cabeça dele. E ele falava: peraí, Jesus salva de quê? As pessoas hoje falam que Jesus salva, mas salva de quê? E isso abre para a imaginação das pessoas: ah, Jesus te salva de uma condição financeira miserável, como nós vemos hoje na teologia da prosperidade. Jesus te salva de uma vida sem um cônjuge. Jesus te salva de uma vida Jesus estava de uma vida com problemas. Jesus soluciona os seus problemas, sejam financeiros, sociais, qualquer problema. E aquele homem pensando, aquele teólogo pensando, Jesus nos salva de quê? Em uma de suas palestras ele deu essa resposta. Ele falou, vocês sabem do que Jesus nos salvou? Jesus nos salvou do próprio Deus. Todos ficaram, quê? Como assim Jesus nos salvou do próprio Deus? Deus nos salvou dele mesmo. Como assim? Existe uma ira divina que estava direcionada para nós, por causa da nossa rebeldia. Nós merecíamos morrer e receber a implacável ira de Deus sobre nós. Era nós que precisávamos estar naquela cruz, morrendo pelos nossos pecados e eternamente separados de Deus. Mas Deus nos salvou de sua própria ira, quando seu Filho voluntariamente tornou-se propiciação pelos nossos pecados. Jesus suportou a ira de Deus. Vejam o que diz Romanos 5:9. Onde essa verdade fica clara. Romanos 5:9. Nós somos salvos da ira do próprio Deus. A ira que estava destinada aos pecadores foi colocada sobre Cristo, para que nós agora vivêssemos a vida de Cristo. Romanos 5:9 diz assim: como agora fomos justificados, ou seja, nós somos considerados justos diante de Deus, por seu sangue, pelo sangue de Cristo, muito mais ainda por meio dele, seremos salvos da ira. A propiciação de Cristo pelos nossos pecados nos salvou da ira de Deus, nos salvou da ira do Santo de Israel. O nosso pecado ofende muito a Deus. A santidade de Deus é infinita, portanto, qualquer mínimo pecado constitui uma ofensa infinita à santidade de Deus. E a pena para isso é a morte eterna, uma morte sem fim. Mas Cristo sofreu isso por nós. Cristo morreu em nosso lugar. Cristo se colocou no lugar que nós deveríamos estar. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo suportou momentos de angústia. A culpa pelo pecado estava em Cristo. O profeta Isaías fala que aprouve a Deus moê-lo, fazendo com que ele sofresse pelos pecados do seu povo. E nós temos isso em Cristo. E quando nós lemos em 1 João que ele não somente intercede por nós, mas que ele próprio é a propiciação pelos nossos pecados, nós devemos lembrar do significado da salvação. Nós não podemos viver uma vida aos nossos desejos, da maneira como nós queremos, porque, em primeiro lugar, o perdão gera santidade em nós. Em segundo lugar, o perdão nos gera segurança, certeza de perdão. Certeza que seremos perdoados diante de Deus e mais. Certeza de que temos um intercessor que defende a nossa causa diante de Deus. Mas, isso deve gerar em nós também a lembrança do que realmente significa a nossa salvação. Esse benefício aplica-se, obviamente, somente aos crentes, certo? A salvação que Cristo oferece, essa propiciação, se aplica somente aos crentes, aqueles que têm o amor do Pai. Como João já disse, ele diz ao longo de sua carta, também no seu Evangelho, existem aqueles que têm o amor do Pai e aqueles que não têm o amor do Pai. E esse benefício se aplica a todos? Não. Se aplicam àqueles que o Pai deu a Cristo. Então nós batemos numa rocha, uma grande rocha. Uma rocha difícil de nós transformarmos ela num tijolo e colocarmos no muro da nossa doutrina, que é a sequência do versículo, que diz assim: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. E agora? Será que a salvação de Deus se aplica inclusive àqueles que odeiam o cristianismo? Será que Hitler estará no céu, já que a propiciação tem abrangência de todo mundo? Será? Será que aquelas pessoas que zombam de nós, será que aquelas pessoas que mostram um ódio violento contra o Evangelho, que matam, perseguem cristãos, será que a propiciação de Cristo se aplica a eles também? Será que os benefícios do perdão divino se aplicam a eles também? Será que todos serão salvos no fim das contas? Será que todos estarão no céu quando nós chegarmos lá? Será que quando nós chegarmos no banquete celestial, eu vou olhar lá, vou ver Hitler ao lado de um judeu que se converteu? Eu vou chegar lá, eu vou ver Mao Tse-tung, que promoveu atrocidades na China? Será que eu vou chegar lá e eu vou ver aqueles homens que, ao longo de sua vida inteira, eles mostraram ódio intenso ao cristianismo? Será que eu vou me sentar ao lado deles e partilhar da ceia de Cristo? Porque o versículo fala, ele é a propiciação não somente pelos nossos, mas de todo mundo. E agora? Como solucionar esse nó? Isso dá um nó na nossa cabeça, não dá? Isso dá um nó. Nós pensamos, e agora? Como nós vamos solucionar esse nó? Como nós vamos desfazer esse nó que se fez na nossa mente? Essa doutrina de que todos serão salvos é chamada de universalismo. Que todos, no final, serão salvos. Todos, não importam se crentes, se não crentes, todos serão salvos. Não importa se você era budista, se você era espírita, se você era testemunha de Jeová, não importa, você será salvo no final das contas. E os universalistas usam esse texto de maneira errada, nós já vamos ver o porquê. Eles usam esse texto para defender essa doutrina, de que todos serão salvos. Mas esse conceito de que toda a humanidade será salva, ele não é bíblico. Ele não é nada bíblico, sabe por quê? Porque o próprio João mostra no seu evangelho dois tipos de pessoas, duas classificações. Vamos ver o evangelho de João, o capítulo 3. É um versículo bem conhecido, mas que mostra dois grupos, o que, portanto, vai contra essa doutrina universalista. João 3, o versículo 36, é um versículo conhecido. João 3, 36. Vamos manter aqui o foco num escrito de João. Nós estamos na primeira epístola de João. Vamos ver o que o apóstolo João diz acerca disso em seu evangelho. Vamos ver. João diz, 3:36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Pronto. João está se contradizendo. Vamos fechar as nossas Bíblias. Vamos embora tristes para casa, porque a Bíblia tem contradições. É isso que nós vamos fazer? Não. Existem pontos da Bíblia que realmente nós temos dificuldade em compreender. Em primeiro lugar, porque a sabedoria de Deus é enorme. A sabedoria de Deus é infinita e o nosso intelecto é limitado por natureza e é limitado pelo pecado também. Então, muitas verdades bíblicas nós não entendemos. Mas aqui João não está se contradizendo. O capítulo 3, 36 do Evangelho de João fala que existem aqueles que verão a vida, aqueles que creem no Filho de Deus e aqueles que não verão a vida. Então, todos estarão no céu no final das contas? Não, o versículo diz. Existem aqueles que não verão a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Aquela ira que foi jogada em Cristo, os nossos pecados que foram pagos em Cristo, esses benefícios não se aplicam a esse segundo grupo. Esse segundo grupo permanece sobre a ira de Deus. Eles não verão a vida. Mas o que significa, então, a expressão de 1 João, onde ele diz que a propiciação serve para todo mundo? O que significa isso? Em geral, vamos agora desfazer esse nó, pelo menos desfazer de uma maneira mais geral, para que nós possamos compreender o que João está querendo dizer aqui nessa epístola e o que isso vai gerar no coração daqueles crentes que estão lendo. Essa expressão, todo mundo, não se refere aos indivíduos, cada indivíduo da humanidade. Não se refere a mim, ao Isaac, ao Luiz Bosch, ao irmão João, não se refere ao Bruno, ao Fábio, não se refere aos indivíduos. Se refere à raça humana de uma maneira geral. E agora vai ficar mais claro ainda. Por que João está fazendo essa distinção? Por que João está falando que a salvação, a obra de Cristo, se aplica a todo mundo? Os irmãos se lembram que os gnósticos, eles defendiam que apenas alguns homens, eles obtinham a salvação através de um conhecimento especial. Eles, muito ágeis ali, né, muito ligeiros, na linguagem brasileira, muito rapidinhos, muito vivos, viam aquilo e falavam, olha, eu sou um mestre gnóstico porque eu atingi a gnose. Eu atingi um conhecimento especial. Você precisa lutar por esse conhecimento também, porque somente quando você estiver numa casta espiritual muito alta, você vai ser salvo. Você vai se libertar da podridão da matéria e você vai viver a plenitude do Espírito. Só quando você atingir esse conhecimento especial. Os irmãos se lembram disso? Acerca do gnosticismo? Pois bem, dessa forma, todos os crentes atingiam esse conhecimento? Não. Porque os mestres gnósticos, eles falavam que eles tinham atingido, que eles eram superiores aos demais. Então, quando João, ele fala aqui, que Cristo é a propiciação não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados de todo mundo, ele está falando que ao contrário do gnosticismo, ao contrário daquela doutrina gnóstica que limitava a salvação somente àqueles que obtivessem esse conhecimento especial, esse conhecimento herético, João está falando que o cristianismo está disponível para toda a humanidade, para todo aquele que estender a sua mão e ver em Cristo o seu Salvador, todo aquele que confessar o seu pecado e diante de Deus reconhecer que Jesus Cristo é o seu Salvador, que morreu pelos seus pecados. Os irmãos sabem qual é a evidência hoje, de que isso é verdade? Em primeiro lugar, porque nós não estamos no Oriente Médio, nós estamos no Brasil. muito longe do Oriente Médio, e o Evangelho chegou até nós. Então, de fato, todas as tribos, todos os povos, todas as raças serão alcançadas pelo Evangelho. Não importa aonde você esteja, o Evangelho está disponível. Mas outra prova que nós temos aqui hoje são essas câmeras. Pessoas de todo mundo estão vendo isso que nós estamos fazendo aqui hoje, estão vendo esse culto que nós estamos prestando, estão meditando junto conosco acerca dessa epístola de João. Todo o mundo. Não importa a sua nacionalidade, porque nós vemos que judeus e gentios recebem a salvação. Nós vemos isso na Bíblia. Não importa a sua idade, nós vemos jovens e velhos. Nós vemos Timóteo, desde pequeno sabendo as sagradas letras que o tornam apto para a salvação. E nós vemos homens mais velhos recebendo a salvação também, como Cornélio no livro de Atos. Não importa o seu sexo, se você é homem ou mulher, porque a salvação se aplica tanto a homens quanto a mulheres. E nós vemos isso na Bíblia. Não importa a sua classe social, porque nós vemos nas epístolas que nós tínhamos escravos e senhores que aceitavam a Cristo. E não importa o seu grau de instrução, porque nós vemos pescadores e reis, governantes, aceitando a Cristo. O Evangelho está disponível para toda a humanidade. Isso não significa que todos serão salvos, mas significa que, ao contrário do gnosticismo, que limitava a ação de Cristo a um conhecimento especial, a um pequeno grupo, um grupo elitizado, um grupo superior a todos, João fala, não, não é isso. Eu estou combatendo esse conceito que vocês têm, porque o Evangelho ele não depende dessas barreiras. O Evangelho está disponível para todo aquele que crê. Não importa a nacionalidade, a idade, o sexo, a classe social ou o grau de instrução. Existem pessoas que estão nos assistindo realmente longe daqui. Existem pessoas atrás dessas câmeras que podem estar do outro lado do oceano. Existem pessoas que podem estar do outro lado do mundo. Nós estamos de noite, eles estão de manhã, nós não sabemos. Mas isto é a prova de que este versículo é verdadeiro. Isto é a prova de que a salvação ela não está limitada a oceanos, ela não está limitada a territórios, ela não está limitada a grau de instrução, a grau de conhecimento, não. Ela está disponível para todo homem, porque Cristo morreu pelos nossos pecados. E por isso que João diz que ele é a propiciação não somente pelos nossos pecados. Se nós estivéssemos aqui hoje e estivéssemos escrevendo essa epístola, é como se nós estivéssemos dizendo, olha, Cristo não é a propiciação, não é somente propiciação pelos nossos pecados, mas ele é propiciação pelos pecados de todo mundo, pelos pecados dos crentes que estão no Zimbábue, pelos pecados dos crentes que estão na Europa, pelos pecados dos crentes que estão na Austrália, pelos pecados dos crentes que estão nos Estados Unidos, todos os lugares do mundo, a obra de Cristo, a propiciação de Cristo pode chegar e os crentes existem ali. E a prova disso é que João está defendendo que, ao contrário dos gnósticos, que se limitavam àquele grupinho deles, que se fechavam naquilo, para manter, obviamente, a superioridade deles, para falar que eles eram especiais, João está falando, não, vocês estão errados. Vocês estão errados porque a obra de Cristo não se limita a vocês. A propiciação aconteceu em nós, mas também Cristo morreu pelos pecados de todo mundo. Não por cada indivíduo, porque nós já vimos que João falou que existem aqueles que não verão a vida, mas pela humanidade, pela raça humana de uma maneira geral. Cristo morreu pelos pecados do homem. Não importa onde você esteja, basta você estender a sua mão, reconhecer os seus pecados. Então Cristo, como advogado, como intercessor, ele vai defender a sua causa diante de Deus. Quando nós recebemos o perdão de Deus, nós lembramos, portanto, dessa maravilhosa verdade, que Cristo morreu pelos nossos pecados, em nosso lugar. Que naquela cruz, Deus despejou a sua ira, a ira que estava destinada a nós, foi despejada no seu próprio Filho. Como nós trataremos o perdão de Deus, então? Nós viveremos de uma maneira libertina? Nós confundiremos liberdade com libertinagem? Nós faremos aquilo que agrada os nossos corações? Nós viveremos habitualmente pecando? A nossa vida será uma vida marcada por pecado? Nós trataremos o perdão de Deus como algo banal? Como algo simples? Como algo que não custou nada? O perdão de Deus custou a vida do seu próprio Filho e foi um ato voluntário. Como nós vamos lidar com esse perdão? Nós vamos lidar como se ele fosse algo barato? As mães que estão aqui, os pais que estão aqui, seria barato você entregar o seu próprio filho para morrer por alguém? Alguém que está rebelde contra você? Seria? Não. E como você gostaria que aquela pessoa agisse para com o seu filho? Para com o seu perdão? Para com a sua atitude? Para com o amor que você demonstrou? De maneira imprudente? De maneira indiferente? É claro que não. Lembre-se, O nosso perdão custou a vida santa de Jesus, o justo, aquele que não teve pecado. O nosso perdão, nós estamos aqui hoje redimidos porque o nosso perdão custou a vida dele e a morte dele também. Ele recebeu a nossa ira, a ira que estava destinada a nós. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Como você trataria o favor de alguém que morreu por você? É assim que você vai tratar o modo como você lida com o perdão de Deus. É assim que você vai lidar com o perdão de Deus. Se você acha que o pecado não é nada, que a santidade de Deus também não é suficiente para que Cristo tivesse morrido no seu lugar, você vai lidar com o pecado de maneira indiferente. Você vai lidar com o perdão de maneira indiferente. Você vai pecar sem estar preocupado. O pecado vai estar diante de você, o pecado vai bater à sua porta e você vai abri-la. Você deixar o pecado entrar, fazer a zona na sua casa, fazer a zona na sua vida, e você não vai estar aí. Porque você sabe que, no final eu estarei lá, Jesus já me perdoou. Não. João, nesses dois pequenos versículos, ele fala, não. A certeza de perdão não deve gerar isso em vocês. Porque a certeza de perdão, a certeza de ser perdoado, transforma a vida do verdadeiro cristão. Você quer saber se você é crente? Olhe para a sua vida. A sua vida é uma vida marcada por santidade? A sua vida é uma vida marcada pela segurança de que nós temos um advogado que intercede por nós? A sua vida é uma vida que lembra constantemente do real significado da salvação, da propiciação pelos nossos pecados? O objetivo de João, como nós já vimos na introdução à epístola, era levar segurança, paz, alegria ao coração daqueles crentes que estavam tristes, temerosos pelaquela situação que eles estavam vivendo. Afinal, homens haviam saído de dentro daquela igreja e agora estavam pregando algo totalmente diferente do evangelho que eles ouviram de João. E João escreve isso para trazer conforto àqueles homens. Ele diz, olha, vocês têm a certeza do perdão, mas não vivam de maneira imprudente. Não abusem do perdão de Deus. Não achem que porque vocês são perdoados, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Porque o perdão de Deus, ele gera três S's em nós. Quais são esses S's? O primeiro S de santidade. O segundo S e o terceiro S, significado. Santidade, segurança e significado. Quando nós estivermos hoje, ao longo dessa semana, diante de uma situação em que nós pecamos, nós devemos ir a Deus e confessar os nossos pecados sem dúvida, porque Ele nos perdoa. Mas nós devemos lembrar desses três S's. Nós devemos lembrar de que a partir daquele momento nós devemos ser mais santos. Nosso coração deve descansar na segurança de que o intercessor está diante do Pai, defendendo a nossa causa, não pelos nossos próprios méritos, mas pelas suas feridas, pela obra que Ele mesmo realizou. E nós devemos lembrar o que o perdão de Deus custou, que foi a morte de Cristo. Que o perdão de Deus não seja para você como um sal de frutas. Que você peca hoje, domingo, aí no próximo almoço você peca de novo, toma um sal de frutas. E você exagera depois de novo e toma um sal de frutas. E você começa a viver uma vida na base do sal de frutas, sem lembrar que você deveria mudar. Que o perdão de Deus não seja para você como um sal de frutas, mas que ele impulsione uma verdadeira mudança de hábitos rumo à santificação. O perdão de Deus deve gerar em nós mudança. Nós devemos ser mais parecidos com Cristo, aquele que morreu por nós, aquele que é justo, aquele que intercede por nós no céu. Vamos orar? Justo Deus, nós somos gratos pela sua obra em nossas vidas. Nós agradecemos porque, pelo seu imenso amor, em um ato voluntário, o Senhor entregou o seu Filho para receber a ira que estava destinada a nós. Obrigado porque nós temos a certeza de perdão, não pelos nossos próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo. Obrigado, Pai, porque esses pequenos versículos, esse pequeno trecho da Escritura, nos lembra de que nós agora vivemos uma vida para o Senhor e não uma vida para nós mesmos. Não uma vida regrada pelo pecado, não uma vida habitualmente pecaminosa, mas nós vivemos agora buscando a santidade. O nosso alvo agora não são os nossos próprios desejos deturpados pelo pecado, mas agora é a sua vontade. Senhor, por favor, crie em nós um coração sensível à malignidade do pecado, que nós não subestimemos o poder maligno do pecado, que nós lutemos com unhas e dentes contra eles, certo de que existe um advogado que intercede por nós quando nós caímos. Que o pecado em nossa vida não seja algo normal, que nós lembremos que o pecado para o crente é como um acidente. Não um acidente que tira a nossa culpa, mas um acidente que nós precisamos levantar e agora vivermos uma vida mais santa do que antes. Por favor, Pai, que a santidade, que a segurança e que também o significado da salvação estejam constantemente em nossos corações. Que nós possamos lembrar que nós somos comprados pelo sangue de Cristo e que esse foi um preço muito alto, Senhor. Somos gratos pela sua obra e pedimos perdão porque nós pecamos. Pedimos perdão porque nós somos pecadores e, mesmo sabendo, Senhor, que nós precisamos viver uma vida santa, nós caímos. Mas obrigado porque o Senhor nos concede a certeza de perdão. Crie em nós um coração reto, Senhor. Que a sua palavra guardada em nosso coração nos impeça de pecar. Essa é a nossa oração, agradecidos no nome do seu Filho, o justo, o intercessor por nós diante do Senhor. Amém.